carta de Paulo aos Romanos se constitui no documento mais importante para os crentes, porque ela é a base de toda a teologia protestante. Ela é que traz os fundamentos da nossa fé. Por isso, todo esforço deve ser empenhado para compreendermos esses ensinamentos, os seus detalhes, as suas nuances, de maneira que nós não desviemos-nos do caminho. Nós temos que seguir com fidelidade a Jesus. E Paulo foi aquele homem convertido na estrada de Damasco, que dedicou toda a sua vida a Jesus. Depois de tê-lo conhecido, depois de tê-lo encontrado, ele jamais deixou de dar cumprimento aos propósitos que o Senhor colocou sobre os seus lombos. Assim também deve ser as nossas vidas. Encontramos Jesus, já encontramos com o Senhor, nós já decidimos por caminhar com Ele até o fim dos nossos dias. É uma pergunta que precisamos encontrar urgentemente a resposta. O capítulo 3, ele nos fala sobre a justiça de Deus e a justificação do crente pela fé em Jesus Cristo. Nós vamos aqui apreciar alguns versículos para nos guiar no entendimento. Na introdução aqui do capítulo 3, ele faz uma referência aos judeus que deveriam ter recebido alegremente a Jesus Cristo, porque ele tinha sido anunciado pelos profetas. Fala sobre a circuncisão. Aqui os judeus davam uma grande importância, como se a circuncisão da carne pudesse estabelecer um laço verdadeiro do homem com Deus. Ele diz: qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Ou a utilidade da circuncisão? Ele diz muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Porque alguns judeus não creram, Deus vai então se tornar infiel por causa da incredulidade daqueles que receberam a anunciação e não se interessaram. O apóstolo diz, versículo 4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Este é o ponto que queremos abordar. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque esta palavra, ela vem nos mostrar o caminho para que nós possamos ser justificados. Está escrito, ele diz, de maneira que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Se nós achamos mesmo que nós temos alguma justiça, se nós achamos que nós temos mesmo algum conhecimento, que nós somos por nós responsáveis pelas nossas vidas, pelas nossas vitórias, pelas nossas derrotas, se nós nos achamos justos, de alguma maneira, por menor que seja essa justiça, quando nós formos colocados diante de Deus, porque nós o seremos, onde todas as nossas obras elas serão apreciadas. O apóstolo diz, melhor é nós aceitarmos em verdade que em nós não há nada de bom. Porque diante do Senhor, nós vamos dizer, Senhor, Tu és justo e verdadeiro. Nós não somos nada. Por isso nós Te pedimos que tenha compaixão de nós, dos nossos pecados, das coisas erradas que nós fizemos, que pensamos, das nossas más ações, dos pecados de toda a nossa história. Então, Senhor, por nós não acharmos que somos bons em alguma coisa, Ele haverá de nos justificar. Venças quando fores julgado. Venças quando fores julgado. Por isso, nós temos que ter cuidado para não achar que nós somos alguma coisa, irmãos. E a vida, através dos seus mecanismos, vem a mostrar para nós que nós estamos enganados. Um pouco mais adiante, no versículo 10, o apóstolo, falando da natureza imperfeita do homem, ele lembra os Salmos 14 e 53. Não há um justo, nenhum sequer, o Espírito está falando da presença do homem no mundo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Veja como ele fala da nossa pobreza espiritual. Com as suas línguas, eles falam e fazem coisas enganosas. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A morte escondida embaixo dos lábios dos homens terrenos e carnais. A boca repleta de maldição e amargura. Os pés dos homens são ligeiros para derramar o sangue, para fazer aquilo que não convém. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. E não há temor de Deus diante dos seus olhos, mostrando para nós a natureza desta humanidade, irmãos. Enquanto nós não tomarmos consciência da natureza imperfeita das nossas almas, da inferioridade do nosso espírito, da nossa inclinação a todas as coisas do pecado, nós não estaremos em condições de receber as santas beneficências do Senhor. Nós temos que tomar consciência disso, não permitir que Satanás venha por alguma forma nos tentar convencer que nós somos diferentes de alguém porque estamos na igreja. Nós temos que estar atentos para nós não sermos enganados, porque ele quer nos pegar pela vaidade, ele quer nos pegar pela fraqueza da nossa carne. E nós não somos fracos de hoje, não. Nós vivemos há muito tempo uma história longa de arrastamentos e de convivência com as coisas que não convêm. Vamos apreciar alguns textos do reformador Martinho Lutero que trata deste assunto. Ele diz para nós, quando ele comenta a carta de Romanos, ele faz um profundo estudo sobre ela. Ele refere-se ao povo de Deus, dizendo que toda a vida deste povo consiste em invocar, buscar e pedir, através do suspiro do coração, pela voz do seu agir, e pela obra do seu corpo, para que seja sempre justificado até a morte. Pedir pelo Espírito Santo de Deus. Veja, irmãos, o que caracteriza o povo de Deus. Se nós não assumirmos que somos seres imperfeitos e voltados às coisas da carne, se nós não passarmos a deixar de lado aquela confiança que tínhamos em nós, nós não temos que crer em nós, nós precisamos crer em alguma coisa que está além deste mundo que possa nos sustentar. Uma vez tomado esta consciência, uma vez tendo compreendido que Jesus Cristo, ele é o único caminho da nossa salvação, a única verdade revelada, ele é a fonte da vida, que sustenta a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. O que consiste a vida do povo de Deus, se não invocar, clamar, chamar, desejar a presença do Senhor, buscar e pedir pelo suspiro do coração, quer dizer, uma coisa íntima nossa, pela voz do nosso agir, e por todas as obras que o nosso corpo fizer, de maneira que Jesus Cristo possa nos justificar até a hora da nossa morte. A vida de um cristão não consiste em crer que ele está salvo, mas consiste em implorar esta salvação todos os dias. Todos os dias. Consiste também, ele diz, em jamais ficar parado. Um cristão, ele sempre está em movimento. Ele sente que foi salvo pela mão invisível de Cristo. Ele sabe que ele encontrou a fonte da água da vida. Ele sabe que ele comeu do pão que mata a fome para sempre. Então ele não se senta e fica parado, aguardando a sua redenção. Ele se mexe em busca dessa salvação. Ele anuncia Jesus Cristo. Ele quer dizer a todos que Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. A vida do povo de Deus consiste jamais em ter como posse o que quer que seja. Quer dizer, jamais o homem de Deus deve pensar que ele tem alguma coisa. Ele precisa saber que todos os seus bens são passageiros. Que nós estamos de posse de alguma coisa que não é nossa. Porque a própria vida nos mostra, quando partimos daqui, o que levamos? Não levamos absolutamente nada que é deste mundo, nada. Tudo fica aqui mostrando para nós que as coisas que tínhamos, que ajuntamos, elas não eram nossas. Consiste em jamais encarar qualquer obra como se elas fossem sinais de que a justiça já esteja alcançada. Se nós recebemos alguma coisa de Deus, se nós fomos agraciados com algum sinal de Deus em nossas vidas, nós não podemos achar que aquilo aconteceu por causa da justiça de Deus. Eu já devo ter merecimento, por isso que eu estou recebendo. Ele diz, não faça isso. Ele não está te dando esta dádiva porque você merece, mas porque ele é bom e misericordioso. Jamais pensa que qualquer obra que venha de Deus, qualquer coisa que aconteça na sua vida, é um sinal que você já atingiu a justiça de Deus. Ele diz, toma cuidado, não pense isso, não pense isso. Importa, porém, que você aguarde sempre a justiça como algo que ainda habita fora de você. Importa viver sempre como pessoas em meio aos pecados. A gente nunca pensar que a justiça já está dentro de nós, mas viver sempre aguardando esta justiça. Aguardando, procurando esta justiça. Imagina, irmãos, se nós um dia tivéssemos a certeza da nossa salvação. Certamente, nós iríamos sentar e aguardar. Com a falta de vontade que nos é característica, com a falta de ânimo que caracteriza os nossos espíritos, certamente ficaríamos parados. A busca pelo Senhor, ele cita Isaías, capítulo 65, e diz: fui achado por aqueles que não me buscavam, apareci publicamente diante daqueles que não perguntavam por mim. Comenta o reformador: isso significa que não devemos procurá-lo, mas esperar que ele seja encontrado por acaso. Porque ele foi revelado àqueles que não esperavam. Isso pode levar algumas pessoas a pensar que não é necessário procurar o Senhor, porque ele, num determinado momento, vai ser revelado. Esta passagem deve ser entendida como sendo dirigida, em primeiro lugar, contra a busca orgulhosa por parte daqueles que procuram Deus por um caminho que eles mesmos escolheram, e não pelo caminho através do qual Deus deseja que o seu filho seja encontrado. Veja bem, existem pessoas que querem buscar Deus por um caminho que não é o caminho que Deus deseja que o filho dele seja encontrado. Tem pessoas que buscam Jesus, mas busca pelos caminhos do próprio coração. E nós precisamos ir à igreja para aprender com a palavra de Deus qual é o caminho para nós encontrarmos o Senhor. Qual é o caminho? Em segundo lugar, compreende-se a passagem no sentido de que a justiça de Deus nos é ofertada sem merecimentos e obras da nossa parte. Enquanto fazemos e procuramos exageradamente outras coisas que não seja a justiça de Deus. Pois quem alguma vez buscou ou teria buscado o Verbo encarnado se ele próprio não se tivesse revelado? Ele se revelou para nós. Aquele que o deseja, encontra. Por conseguinte, ele foi encontrado e não buscado. Mas uma vez encontrado, ele agora sempre quer ser buscado e tanto mais achado. Uma vez que nós encontramos o Cristo, nós temos que continuar procurando por ele todos os dias. O reformador, ele quer nos mostrar aqui a natureza do verdadeiro cristão, as características do povo de Deus. Ele diz que um cristão está sempre procurando. Ele nunca tem a certeza de ter encontrado, porque o dia que ele tiver a certeza, ele para de procurar. A vida do cristão é uma vida dinâmica, que está sempre se movendo, sempre buscando a salvação, sempre buscando por Cristo. Ele jamais pensa que ele já o encontrou, porque ele certamente entraria num estado de ociosidade quando ele tivesse essa certeza. Nós não podemos, em nenhum momento imaginar um homem que vive em comunhão com o Espírito de Deus na ociosidade. Porque Deus está entre nós em constante movimento, em constante atuação. Porque todos os dias o sol aparece com a sua face. Amém? Todos os dias nós vemos as estrelas nos céus. Vemos a chuva, vemos a natureza se movimentando de um lado para outro. E o que é que está em movimento, senão o Espírito do nosso Pai Celestial? A sua obra, ela é testemunha da sua presença gloriosa entre nós. E se nós somos filhos de Deus, como é que nós podemos imaginar em um só instante a nossa alma inativa? Os homens que estão em Cristo, eles estão em constante movimento para o bem de todos os homens. Amém? Ele faz aqui uma referência há uma diferença entre pecadores. Ele diz assim, há pecadores e pecadores, como se tivesse dois tipos de pecadores. Uns são pecadores e confessam ter pecado, mas não desejam ser justificados. Em vez disso, eles se desesperam e pecam ainda mais, de sorte que na morte são os que se desesperam e em vida são aqueles que se tornam escravos do mundo. Não são pessoas que não sabem que estão pecando, ele diz. Eles sabem que estão pecando, mas eles se entregam ao pecado. Eles não querem deixar aquela vida envolvida com as coisas do maligno. Não querem. Eles se comprazem nas coisas do mal. Outros, porém, são pecadores e confessam que pecam e pecaram, mas sofrem com este fato e odeiam a si mesmos por causa disso. Olha o que é o verdadeiro pecador. Eles confessam o seu pecado, eles confessam que pecaram e que pecam, mas eles sofrem com isso. E a palavra dele aqui é pesada, o verbo, ele diz, odeiam a si mesmos por causa do pecado. Eles têm ansiedade de serem justificados e pedem e suspiram assiduamente a Deus por justiça. Este é o povo de Deus. Olha a característica do povo de Deus. Em vez de ser um povo perfeito, um povo sem pecados, um povo santificado, um povo maravilhoso, não é nada disso, irmãos. Nós vamos lá ouvir a voz de um dos mestres do protestantismo, um dos pais do protestantismo. E ele vem dizer, o que caracteriza a vida do homem de Deus é a consciência do pecado. E ele diz para nós aqui que o povo de Deus, ele segue subjugado ao juízo da cruz, que ele chama. Porque a única forma de nós conseguirmos suportar o peso do nosso pecado é crendo em Jesus Cristo, que morreu para nos tornar justos pelo perdão. Em Cristo, nós suportamos o peso de todas as nossas iniquidades. É a cruz que nos torna justos. Aonde ele morreu, ele fez por nós. Por isso nós carregamos sobre os nossos ombros o juízo da cruz. E nós vamos até o fim dos nossos dias, levando o peso das nossas iniquidades. E Jesus Cristo nos ajuda a carregá-lo sem desespero. Amém. Essa é a doutrina, irmãos, da igreja. E é importante que nós estejamos com os nossos corações abertos para que não haja ocasião de sermos enganados pelo diabo, para que ele não nos convença que ao nos encontrarmos na igreja, ao virmos na igreja regularmente, que nós já estamos com os nossos compromissos cumpridos diante do Senhor. Isso não é verdade, irmãos. Nós vamos à igreja porque nela encontramos a pessoa de Cristo. Na palavra dos que pregam, no abraço do irmão que nos recebe com alegria, no cumprimento amoroso de alguém que vem nos estender as mãos, na comunhão dos irmãos, encontramos Cristo que sustenta a nossa vida, encontramos Cristo que vai à frente de nós abrindo os caminhos, encontramos Cristo que sustenta todo o peso dos nossos pecados, porque morreu para isso. Ainda bem. Porque se tivéssemos que carregar a nossa cruz sozinhos, se fôssemos mesmo verdadeiros, ainda bem que todo homem é mentiroso. Ainda bem que somos falsos, que não somos nada. Porque se nós fôssemos verdadeiros e fôssemos alguma coisa, nós teríamos que dar conta do peso da nossa cruz com as nossas forças. Iríamos ficar desesperados, angustiados, iríamos nos entregar ao inimigo e sermos arrastados, como aqueles pecadores que sabem que fizeram a coisa errada, mas como não encontraram Jesus, não tem nele a força, não tem nele o apoio, eles vão e se entregam àquele que os levará para a destruição. Portanto, que nós possamos saber mesmo quem é o povo de Deus e quem são os verdadeiros cristãos. A nossa vida é uma vida de seriedade, de poucas alegrias, mas de profundas alegrias, de poucas amizades, mas de amizades verdadeiras, porque elas se fundamentam na pessoa de Cristo, que é eterno. Amém? Que sejamos abençoados e agraciados com a presença do Espírito Santo neste dia. Música.